Cores e preços do Galaxy S8 vazam na web. Linha V da LG pode vir a ser a principal da empresa. PewDiePie pede desculpas e continua trocando farpas com o Wall Street Journal. E YouTube decide acabar com vídeos de 30 segundos sem permissão de skip.
Esses são os destaques do Canaltech News que começa agora. E aí, Canaltechers, tudo certo? Você que tá aí do outro lado da tela me assistindo, tá há quanto tempo sentado na frente do computador ou colado no smartphone? Já parou para se exercitar hoje? Tá se hidratando bem? Tá com dor de cabeça de tanto olhar para a tela? Bom, você deve estar se perguntando por que o Igor está falando sobre isso se o assunto aqui no Canaltech é tecnologia, né? Pois então, a Neusaldina nos convidou a experimentar o NeusApp. Com o app da Neusa, você pode monitorar várias atividades do seu dia a dia e criar bons hábitos. Por exemplo, todo mundo sabe que é preciso beber 2 litros de líquidos todos os dias para ficar bem, principalmente no verão. Aqui você pode ir medindo o tanto de água que ingeriu ao longo do dia e ter uma melhor noção desse volume. Tem gente que acha que nosso trabalho é fácil, cheio de viagens, ficar fazendo vídeo pro YouTube, mas a real é que nossa rotina é bastante estressante e às vezes a dor de cabeça bate mesmo. Por isso eu tô ligado no NeusApp para me ajudar a ter uma vida com hábitos mais saudáveis que podem evitar possíveis dores de cabeça. Bom, ao longo dos próximos dias vou mostrar aqui para vocês algumas outras características do app, mas se você já quiser se adiantar, só procurar por NeusApp na App Store ou na Google Play. E agora vamos para as notícias do dia. O Galaxy S8 pode ser o smartphone mais importante da história da Samsung. E a empresa tanto sabe disso que a única coisa que sabemos até agora é que ela resolveu organizar um evento especial dedicado exclusivamente para o anúncio deles, ao invés de apresentá-los na Mobile World Congress desse ano. Por sorte, uma tonelada de rumores está dando conta do que devemos esperar dos aparelhos, e o mais recente deles fala das cores e dos preços. A informação foi obtida de um banco de dados de uma varejista ucraniana que supostamente já registrou o Galaxy S8 e o Galaxy S8 Plus em seu sistema. O que aparenta ser uma planilha do Excel revela que os novos smartphones da Samsung vão vir nas cores dourada, preta e cinza orquídea. Mais importante do que isso, a tabela alerta que devemos esperar por um duro golpe no bolso, já que ambos os aparelhos devem chegar custando os olhos da cara. O Galaxy S8, por exemplo, aparece listado custando equivalente a R$2.900. O Galaxy S8 Plus, por sua vez, pode chegar custando equivalente a R$3.300. Os valores, claro, são apenas conversões diretas e não levam em consideração os impostos que incidem sobre esse tipo de produto no Brasil. Sendo assim, não surpreenderá caso os Galaxy S8 cheguem por aqui custando na faixa dos R$3.500 a R$4.000 reais. Obviamente, tudo isso deve ser encarado apenas como rumor, já que a companhia sul-coreana não confirmou nenhuma característica do Galaxy S8, tampouco revelou preços. Quando exatamente a verdade virá à tona, a gente só vai saber na MWC, onde a Samsung deve confirmar a data de anúncio do Galaxy S8. Até lá, prepare o seu bolso e libere o limite do seu cartão de crédito. Já que o assunto é Samsung, Jay Lee, um dos principais nomes do grupo, foi preso hoje na Coreia do Sul. A condenação foi resultado de uma investigação após Lee ter participado de um esquema de corrupção envolvendo a presidente do país, Park Geun-hye. O chefe da divisão de eletrônicos da companhia foi levado para o centro de detenção de Seul após a promotoria ter obtido provas adicionais e oferecido novas acusações contra ele. A Samsung, após o ocorrido, afirmou que vai fazer o seu melhor para garantir que a verdade seja revelada em futuros processos judiciais. Lee foi processado pelo governo coreano por participar de esquemas ilegais junto à presidente do país. A Samsung foi acusada de desviar US$37 milhões para organizações e negócios apoiados pela chefe do governo, em troca de apoio a uma fusão entre duas subsidiárias, que aconteceu em 2015. As ações da Samsung caíram 1,6% hoje, após a prisão do executivo. Uma polêmica vem rondando a LG aí desde que surgiram boatos de que a empresa vai lançar o G6 equipado com o Snapdragon 821 e não com o novo 835. A decisão teria sido tomada com base na indisponibilidade do chip, já que a Qualcomm firmou um contrato de exclusividade temporária até abril com a Samsung, e aí o chip vai vir equipando o Galaxy S8. Para não prejudicar seu calendário de lançamentos, a fabricante, a LG, então, teria resolvido adotar um chip do ano passado no seu novo smartphone. E essa foi uma atitude que desagradou analistas, fez muita gente acreditar que a linha G não será mais high-end da LG. E eis que hoje surgiram os primeiros indícios de que daqui pra frente é a linha V que assumirá a dianteira, tornando-se referência quando o assunto for smartphones da LG. Os boatos foram publicados na rede social chinesa Weibo e dão conta que a empresa vai equipar o LG V30 com o SoC Qualcomm Snapdragon 835 e 6GB de memória RAM. Além disso, o rumor sugere que o smartphone chegará com sistema duplo de câmeras não só na parte traseira, mas também na frente, uma característica que o tornaria o primeiro smartphone com 4 câmeras. Como você deve imaginar, o V30 é o sucessor natural do V20, lançado no terceiro trimestre do ano passado. O aparelho tem display QHD de 5,7 polegadas, SoC Snapdragon 820 e 4GB de memória RAM.
No quesito fotografia, ele vem equipado com duas câmeras traseiras, uma de 16 megapixels e outra de 8 megapixels, e uma frontal de 5 megapixels. Obviamente, a LG não comentou o rumor, que sugere que o V30 chegará ao mercado no segundo trimestre deste ano. Também é importante salientar que ainda não foi confirmado se o LG G6 realmente virá com o Snapdragon 821. O anúncio oficial do aparelho está marcado para o dia 26 de fevereiro, em evento pré-MWC 2017, em Barcelona.
PewDiePie, o astro mais famoso do YouTube, resolveu comentar em um novo vídeo publicado ontem o que achou de toda essa repercussão envolvendo seu nome e um vídeo com conteúdo antissemita. Na última terça, tanto a Walt Disney Company quanto o YouTube resolveram cortar contratos e regalias com ele. A história repercutiu no mundo todo.
Primeiro, vamos entender o caso. O Wall Street Journal afirma que o jovem youtuber já gravou 9 vídeos que datam de agosto de 2016 contendo conteúdo nazista em seu canal. O mais recente deles, do mês passado, e que já foi removido pelo youtuber, mostrava dois homens sem camisa rindo enquanto seguravam uma faixa com os dizeres "morte a todos os judeus". O youtuber concordou que o conteúdo dos clipes é ofensivo, mas afirmou não ter apoiado nenhum tipo de atitude de ódio. Após a repercussão negativa no mundo inteiro, a Disney decidiu cortar laços com o sueco, rompendo o contrato que tinha firmado com ele. Logo depois da empresa de entretenimento, foi a vez do Google retaliar o vlogger. Além de tirar seu canal da lista de recomendações do YouTube, a empresa cancelou a segunda temporada de sua websérie Scare PewDiePie. O youtuber ficou furioso com a forma como o Wall Street Journal classificou o ocorrido. Ele disse que o jornal entendeu assim e usou o conteúdo fora de contexto para criar uma imagem nazista dele. PewDiePie então se desculpou pelas palavras que usou, que sabe que ofenderam pessoas, e admite que a piada por si só foi longe demais. Ele joga toda a culpa no jornal por toda a repercussão negativa que foi gerada na mídia e nas redes sociais. E também diz que se não fosse o Wall Street Journal, nem a Disney, nem o YouTube teriam feito o que fizeram. Pro jovem, as palavras foram manipuladas pelo jornal e outros meios de comunicação porque a mídia se sente ameaçada por ele e por outras web celebridades, porque eles têm tanta influência que o mercado tradicional não compreende. PewDiePie, que tem mais de 53 milhões de seguidores no YouTube, explica que sua relação com a mídia tradicional foi azedando com o passar dos anos, enquanto ele fazia cada vez mais sucesso. No final do vídeo, que gravou ontem, ele enviou uma mensagem diretamente para o Wall Street Journal. "Ainda estou aqui, ainda estou fazendo vídeos. Boa tentativa, Wall Street Journal. Tentem de novo, filhos da mãe." E aí, de que lado você está nessa briga?
Essa é uma boa notícia para vocês que gostam do YouTube, mas se cansam com as propagandas que aparecem nos inícios dos vídeos. O Google declarou oficialmente que a partir do próximo ano vai deixar de exibir anúncios de 30 segundos que não permitem ao usuário pular seu conteúdo. Em vez disso, o serviço vai focar em formatos mais curtos.
O objetivo do Google, dono da plataforma, é proporcionar uma melhor experiência de publicidade para seus usuários. Mas a notícia não é tão maravilhosa assim, tendo em vista que os anúncios menores, incluindo os de 20 segundos, podem se tornar obrigatórios, ou seja, sem opção de pular. Em abril do ano passado, a empresa já havia introduzido os chamados Bumper Ads, anúncios de 6 segundos, que não permitem que os usuários os interrompam. Um insider da indústria especulou que o movimento da empresa é uma resposta ao aumento da concorrência com vídeos do Facebook. De acordo com ele, a oferta do Facebook está se tornando cada vez mais atraente para marcas e o YouTube está em pânico por causa disso.
E o canal Tech News de hoje fica por aqui, mas você sabe, no site tem muito mais conteúdo para você. Dá uma olhada.
Primeiro vídeo de unboxing do Nintendo Switch cai na internet. SpaceX e Boeing enfrentam problemas para enviar astronautas ao espaço. E Samsung vai usar baterias da Sony no Galaxy S8.
Por hoje é só, acompanha a gente nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola no mundo da tecnologia. Você me encontra procurando por Igor Lopes no Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat ou Canaltech com CH no final em todas as redes sociais. Segunda a gente está de volta. Até!